Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Olá, eu sou Mônica Tati e trago um pequeno resumo das atividades das comissões permanentes da Câmara. Hoje vamos destacar o projeto que muda regras para a gestão de fundos de pensão, a logística reversa do setor de medicamentos e a promoção da igualdade racial na educação. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que muda as regras para a gestão de fundos de pensão, de órgãos e de empresas públicas no Brasil. A matéria é de Paula Bittar.
O objetivo é garantir mais transparência, profissionalização e responsabilização de gestores, equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos fundos, além de redução da influência político-partidária no processo decisório. Há 2 anos, uma comissão parlamentar de inquérito investigou os fundos de pensão e apurou que entre 2011 e 2015, os fundos da Caixa Econômica Federal, Funcef, dos Correios, Postales, da Petrobras, Petros e do Banco do Brasil, Previ, tiveram prejuízo de 113 bilhões de reais com a desvalorização de ativos. A CPI sugeriu o indiciamento de 145 suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção nesses 4 fundos. O texto aprovado na CCJ foi bastante modificado com relação à proposta original do Senado. Por exemplo, retirou uma das principais inovações da proposta, a criação da figura dos conselheiros independentes, que passariam a integrar tanto os conselhos deliberativos quanto os conselhos fiscais dos fundos de pensão. Assim, os conselhos deliberativos serão compostos por 6 integrantes, divididos de forma paritária entre integrantes eleitos por participantes e assistidos e integrantes indicados por patrocinadores. Para a composição dos conselhos fiscais, o substitutivo aprovado retomou a composição com apenas 4 integrantes, divididos da mesma forma que os conselhos deliberativos. Segundo o relator, deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, o objetivo das alterações foi chegar a um acordo que permitisse a aprovação do texto.
Foram ouvidas as mais diversas entidades de previdência complementar no intuito de equalizar o interesse das entidades com o texto proposto pelo senador, sem comprometer a participação reais dos interessados na gestão de suas previdências complementares.
O texto aprovado define, com o objetivo de evitar desvios de finalidade na gestão dos fundos de pensão, uma série de critérios para a escolha dos membros que irão compor os conselhos deliberativo e fiscal. Os conselheiros, por exemplo, não poderão ter sofrido condenação transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por crime contra patrimônio público, contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais e por crime de lavagem de dinheiro, entre outros. O projeto determina ainda que o conselho fiscal tenha autonomia operacional e orçamentária para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações. Uma das inovações prevê, inclusive, a contratação de especialistas externos como auditores independentes. O texto adotado pela CCJ retirou a previsão de que os membros das diretorias executivas deveriam ser escolhidos por processo seletivo. Assim, o texto estabelece apenas que os integrantes das diretorias sejam escolhidos em conformidade com o Estatuto da Entidade. O projeto, que já tem a urgência aprovada desde 2016, deve ser analisado pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A audiência pública da Comissão de Meio Ambiente debateu a questão da logística reversa no setor de medicamentos. Ouça mais na matéria de Carla Alessandra.
O que fazer com aquele medicamento dentro da data de validade, mas que não foi utilizado? Bem, se você morar em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, esse remédio pode ser doado para pessoas que não têm condições de comprá-lo. Como? Há 3 anos, a Solidari recebe doações de medicamentos que são repassados para pessoas ou entidades. A idealizadora e farmacêutica responsável pelo projeto, Francis Somense, participou de audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Ela explicou que, com um investimento de pouco mais de R$100 mil, a Solidari conseguiu economizar 1,4 milhão de reais na compra de medicamentos.
Eles vão para uma triagem com pessoas altamente qualificadas, sempre com o profissional farmacêutico dentro do projeto. E o medicamento que pode ter condições ainda de ser doado e ser passado para pessoas carentes, ele vai para uma prateleira para doações. E aquele medicamento que já passou do prazo de validade ou que tem alguma alteração física, ele é descartado, mas de forma correta. Então, o projeto da Farmácia Solidária, ele tem um olhar ambiental e social ao mesmo tempo.
Mas, para o presidente do Sindusfarma, sindicato que representa a indústria de medicamentos, Nelson Mussolini, é preciso cuidado antes de reproduzir esse exemplo em outras cidades. Ele defende que, por causa de suas diferenças, os medicamentos precisam ser tratados em uma legislação separada quando se fala de descarte de materiais.
Nós entendemos que a Lei 12.305 de 2010, ela não trata especificamente de medicamentos. E nós precisamos de uma lei específica para medicamentos. Medicamento é um bem diferente, não é um bem de consumo, como nós podemos tratar geladeira, como nós tratamos computadores, pilhas, agrotóxicos. Medicamento é diferente e precisa ter um tratamento diferente.
O deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, afirmou que a reunião deixou claro que falta boa vontade por parte dos envolvidos para que o setor de medicamentos possa participar da logística reversa.
Nós podemos perceber hoje que existem várias dificuldades, porém, nenhuma dificuldade é maior do que a boa vontade. Quando a pessoa deseja, quando as pessoas querem resolver problema, elas resolvem problema. Cada um faz a sua parte, a sua contribuição, monta sistema, como nós tivemos aqui, o exemplo clássico da logística reversa das embalagens de agrotóxicos. Então, modelo já tem, não precisa inventar a roda. Basta fazer adequação, fazer ela girar de acordo com aquilo que precisa fazer dentro dessa logística reversa dos medicamentos.
Como o setor farmacêutico não chegou a um consenso, o Ministério do Meio Ambiente abriu no dia 19 de novembro consulta pública sobre o decreto que vai regulamentar a logística reversa para medicamentos. Qualquer pessoa pode conhecer a proposta e opinar na página do Ministério no consultaspublicas.mma.gov.br/medicamentos. Até o dia 19 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O protagonismo juvenil foi tema de um seminário realizado pela Comissão de Legislação Participativa. Mais informações na matéria de Ana Raquel Macedo.
Você sabe o que é protagonismo juvenil? É a participação ativa do jovem como ator principal em ações que dizem respeito ao bem comum, seja na escola, na comunidade ou na política. O presidente da comissão, deputado Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, explica que a ideia do protagonismo juvenil é fazer com que o jovem tenha uma legítima participação social. Segundo ele, o protagonismo juvenil também incentiva que os jovens sejam fonte de iniciativas.
Dessa forma, o jovem pode atuar na escola, por exemplo, organizando atividades que envolvam alunos e a comunidade, visando a integração de todos. Nesse processo, o jovem se torna o elemento central da prática educativa, participando ativamente de todo o procedimento, desde a elaboração, a execução, até a avaliação das ações propostas.
Um dos principais pontos debatidos no seminário foi o programa Jovem Aprendiz, que garante a entrada de adolescentes a partir de 14 anos no mercado de trabalho, desde que seja na condição de aprendiz. A lei da aprendizagem determina que as empresas de médio a grande porte podem ter uma porcentagem entre 5% e 15% de jovens aprendizes. Nessa condição, eles trabalham menos horas enquanto estudam e recebem proporcionalmente o mesmo que um trabalhador adulto iniciante. Para o jovem presidente da Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual, Joseph André, a lei da aprendizagem é uma forma de ajudar com os custos de casa.
Nós, jovens, sempre estamos do lado de fora da discussão. Sempre discutem, mas esquecem de nos trazer para dentro e ver o que é que nós achamos de tudo isso. Nós somos um quarto da população. Nós somos mais de 51 milhões de jovens. E nós estamos em todos os lugares. A lei da aprendizagem profissional, ela é muito importante para nós, porque é o nosso primeiro emprego.
Só que antes de completarem 14 anos, as crianças também podem ser protagonistas. A Casa Azul é uma instituição no Distrito Federal que cuida de crianças a partir de 6 anos das comunidades de Samambaia, Riacho Fundo 2, São Sebastião e Vila Telebrasília. A presidente da Casa Azul, Deise Lourenço, conta que o trabalho realizado pela instituição busca dar oportunidade, fazendo com que os jovens mudem sua perspectiva de vida e cheguem à idade adulta como verdadeiros cidadãos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Larissa Galli, Ana Raquel Macedo.
Você está ouvindo o resumo das comissões, o trabalho das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. O programa vai ao ar na Rádio Câmara em Brasília, na Rede Legislativa e também nas rádios parceiras em todo o Brasil. Debate promovido pela Comissão de Educação tratou dos desafios para a promoção da igualdade racial na educação. No encontro, representantes do movimento negro cobraram a implementação da lei que torna obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio brasileiras. Para os debatedores, esse ensino é essencial para a superação da desigualdade racial e do racismo no Brasil. A repórter Lara Raji acompanhou a audiência.
Maura Cristina da Silva, do Fórum Nacional de Mulheres Negras do Brasil, ressaltou a dificuldade de implantação da lei. Na visão dela, existe uma grande resistência de profissionais da área em trabalhar a norma, e isso passa pela intolerância religiosa. Para ela, os estudantes brasileiros precisam aprender, por exemplo, que existem muitos outros heróis negros além de Zumbi de Palmares. Ela citou, por exemplo, os heróis da Revolta de Búzios, que ocorreu no final do século XVIII e queria um governo democrático e o fim da escravidão. Maura Cristina também ressaltou a importância do Brasil ter mais professores negros e de existir material didático voltado para o ensino da cultura afro-brasileira.
Nós temos livros que foram recolhidos, gente. Essas crianças não se veem nos livros. Então, se nós não tivermos esse cuidado de material didático, nada vai adiantar. Nós vamos fazer de conta que estamos fazendo luta, né? A lei está sendo aplicada? Está, mas de que forma? Qual é a eficácia?
Vitor Nunes, subsecretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, defendeu a formação de professores para o ensino da história e cultura afro-brasileira e a garantia de recursos para implementar a lei que obriga esse ensino nas escolas. Segundo Nunes, isso deve ser uma política de Estado, já que a população negra não pode depender da boa vontade de um ou outro governo.
E queremos sim que o Estado brasileiro, reconhecendo o nosso trabalho e reconhecendo que sim, explorou a nossa mão de obra, que sim, explorou as nossas vidas, ele faça uma reparação, e uma reparação que seja efetiva para a nossa transformação. Para um projeto de sociedade que a gente tenha equidade nas relações, que a gente garanta que se 56% da população se autodeclara negra, a gente garanta que nesse parlamento aqui nós tenhamos 56% de deputados.
O subsecretário defendeu ainda a aprovação do projeto de lei do Senado que destina no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário para as candidaturas de afrodescendentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Em seminário promovido pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, especialistas convidados listaram vários desafios que o novo governo terá que enfrentar no cenário internacional. Entre eles, as consequências da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os participantes também ressaltaram a necessidade da integração regional. Mais detalhes com Silvia Munhato.
Para o embaixador Rubens Barbosa, que hoje é diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o cenário é o mais imprevisível e turbulento desde 1945. Segundo ele, em meio a isso, o país terá que decidir o que pretende em relação aos demais países em várias situações importantes. Um exemplo é que no ano que vem, a reunião de cúpula do BRICS será no Brasil. O BRICS é o grupo formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Também é previsto que será necessário renegociar o tratado com o Paraguai, relativo à usina de Itaipu, que termina em 2023. Outras pautas seriam o uso da base de Alcântara por outros países, a integração comercial dos 13 países da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, e o pedido de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Rubens Barbosa afirmou que ainda é preciso saber se o novo governo realmente agirá conforme as declarações de seus integrantes. Ele defendeu, porém, que a política externa não pode seguir os interesses de outros países.
Nós vamos ter que acompanhar o que vier pela frente, sempre tendo presente a defesa do interesse brasileiro. Se alguns modelos pregam a preeminência da nação, do Estado, que a nação vem em primeiro lugar, aqui no Brasil também. O Brasil em primeiro lugar, sem que nós sigamos acriticamente políticas de outros países.
Tanto Barbosa quanto o embaixador João Clemente Baena Soares, ex-secretário-geral do Itamaraty e da Organização dos Estados Americanos, afirmaram que é preciso fortalecer a integração regional, como está previsto na Constituição. Baena Soares defendeu que isso seja uma prioridade.
O Mercosul não é apenas um acordo de comércio, é mais do que isso. É um acordo de estabilidade, é um acordo de paz. É um acordo de cooperação, é um acordo de benefícios recíprocos. É, portanto, uma mudança de mentalidade na América do Sul.
Para o embaixador Baena Soares, a cooperação entre os países da América do Sul é essencial para lidar com questões como as reservas de água que esses países têm, um ativo que deverá ser cada vez mais importante. Ele explicou que a América Latina tem 53% da água doce do planeta. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado Nilson Pinto, do PSDB do Pará, disse que o Brasil ainda não ocupa o lugar que deveria ter no cenário mundial, mas ressaltou que esse é um problema que tem que ser resolvido pela sociedade como um todo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Acaba aqui o resumo das comissões desta semana, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Mônica Tati e até semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.